Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Antes de começar...
Peraí que eu dei pausa aqui, beleza?
Ah não, vou deixar contínuo aqui, se eles precisarem, cata.
Ixi, coitado do contínuo.
Ai, ai, ai.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Emerson Wan,
Bruno Urbanavícios,
Márcio Neves,
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema. Eu sei o que vocês vão falar, mas esse é o slogan do programa, né? O que traz as estreias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
É esse slogan, né? Com EX.
E com os comentários de Márcio Neves.
Que aí?
Bruno Urbanavícios.
Ah, alô, cambada. Eu sei que é estreia de cinema, mas é melhor vocês ficarem em casa por enquanto, viu?
Até porque não tem estreia de cinema.
E Amy Swan.
Estou de volta com a boca cheia de podcast porque estou morando em São Paulo, mas eu ainda sou mineira.
Ah, você é mineira? De que cidade?
Então, é meio complicado, porque eu nasci no sul de Minas, eu nasci em Alfenas, mas a maior parte da minha vida eu morei em Montes Claros, que também é conhecido como Inferno.
Que é o norte do estado, né?
É, chegando vale na Bahia, praticamente.
Vale
é, exatamente, exatamente. Eu, também conhecido
três,
como Inferno.
Que eu tenho três primas que nasceram em Santa Rita do Sapucaí e depois moraram em Itajubá,
sei.
Né?
Uhum. Então, tudo muito perto lá.
Porque o meu tio era professor da faculdade de engenharia e tal, assim. Agora tá todo mundo morando no estado de São Paulo mesmo e tal, aí depois que ele morreu e tal.
Cara, o norte de Minas é uma selva quente, muito quente, é horrível, não recomendo.
Oh, mas é que é selva? Como assim? Não é semiárido lá, mano?
Cara, então, teoricamente falando, aquela parte ali do norte de Minas era pra ser do Nordeste. Se você ver mapas climáticos, eles têm lá tem o mesmo clima do Nordeste, sabe?
É tipo a Flórida, que deveria pertencer à América do Sul?
É.
Ou a América Central, né?
Cara, ela não parece Minas Gerais em nada. Eu falo isso assim porque eu amo Minas Gerais, mas eu odeio a cidade que eu morava. Eu odeio a região que eu morava. É o lugar que eu nasci, é outros lugares que eu visitei em Minas. Por exemplo, eu sou apaixonada com Diamantina. Eu amo Diamantina. Eu amo várias outras cidades que tem Minas. Belo Horizonte eu também gosto muito. Agora, o norte de Minas não tem nada a ver com Minas. E, gente, não me entendam mal. Eu não estou falando que o Nordeste é, pelo amor de Deus. Eu acho o Nordeste maravilhoso. Só que lá parece...
Você só falou que Montes Claros é a sucursal do inferno, né?
É.
Alô,
mas,
povo de Montes Claros.
Mas todo mundo lá concorda. Isso
que
é foda.
Ô, Emi, mas eu não tô com crítica na cabeça. Desde que você falou da cidade que você nasceu, eu tô com a música do Sebastião cantando Onde Eu Nasci na cabeça.
Pois é, cara, eu era a Ariel lá. Eu querendo sair de lá louca da vida, desesperada.
Mas a verdade
é que o norte de Minas não pertence a lugar nenhum. É muito ruim, tanto pra ser Minas quanto pra ser Nordeste. Não pertence a lugar nenhum.
O Vulto vai participar hoje, a gente pergunta pra ele.
O
se Montes Claros tá no site. Se Montes Claros tá no site dele.
Ah, vou até mandar mensagem, peraí.
Mas, caso vocês não estejam se lembrando, o cara que deu a facada no Bolsonaro é de lá.
O Adélio?
Também. Eu não sei não o nome dele.
E não soube fazer o serviço direito, pra você ver aí, cara.
E também, não sei se vocês vão lembrar que na época do impeachment da Dilma, teve aquela mulher que ficou falando sim, 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 sim. Então ela é a esposa do ex-prefeito lá da cidade, que é um ladrão, safado, vagabundo. Eu estudava numa escola que ele fundou e a gente tinha que parar as aulas todo aniversário dele pra cantar parabéns pra ele.
Que nojo.
Que beleza,
hein? E é por isso que hoje eu me simpatizo com o anarquismo.
Então, ouvintes, como eu estava falando na apresentação deste programa, não tem filme essa semana por questão de coronga, né? Novamente, as redes não estão abertas, os distribuidores não estão lançando nada, tá aquela situação, mas nós trazemos aqui o quê? Recomendações de filmes e questões geográficas e políticas sobre o norte de Minas Gerais.
Que devia ser um estado próprio, né?
Olha, Urbana, se fosse pois dividir não. Todo mundo que já pediu pra ser dividido, meu amigo...
Ah, mas não era pra ser separado do Brasil, pô. Montes Claros é Brasil, assim, mas...
Não, mas tô falando separação de Estado.
Porque se fosse o país independente, ia virar o quê? Lesoto na América do Sul, pô?
Aí. Não, aí é uma cidade de Estado, porque tá no Brasil, tá dentro do Brasil, né? Não tem como, mas assim, eu falo isso porque ela é totalmente uma pertença da nenhuma. Eu falo que é o fim do mundo. O mundo acaba aí.
Eu pensava que o mundo acabava em Ilha Solteira, Paulistânia.
Ô, Emi, eu nasci em São Gonçalo de Sapucaí. Na entrada da cidade, quando eu era criança para adolescente ainda, tinha uma faixa escrito bem-vindo a São Gonçalo, né? E um totem mostrando, indicando, né? Era um em mármore, mostrando o mapa do Brasil e indicando onde estava a cidade no mapa do Brasil. Como era um totem em mármore e a única indicação que tinha era a cidade, alguém pichou acima, assim, bem no meio. Se o Brasil fosse um corpo humano, São Gonçalo seria o cu.
Calma, tio. Calma. Quanto trago pra esse homem?
Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que a gente indica filmes para você continuar aí na sua quarentena, se divertindo, descansando, vendo bons filmes. Produz alguma coisa também? Esse pessoal que posta quarentena dia 760, não fiz nada. Olha, assim, você pode fazer alguma coisa, tá? Não é por nada não, né? Não é por nada não, mas você pode fazer alguma coisa. Vamos começar com o Márcio Neves.
Pois bem, inspirado aqui em indicações anteriores, já indiquei recentemente aí o Gravidade, né? Já indiquei antes aí algum tempo já o Contato e mais tempo atrás ainda A Chegada. Falando aí de filmes que tem espaço envolvido aí, eu vou trazer pra vocês aí, direto, né, falando aí, Apollo 13, o filme, que é protagonizado aí por Tom Hanks, Bill Paxton e Kevin Bacon, né, que é a tripulação lá da Apollo 13, né, que conta a história aí dos três astronautas que foram pousar na Lua, mas deu chabu, né, deu um problema lá no sistema durante a decolagem, eles ficaram quase sem oxigênio durante o voo, não ia ter como pousar na Lua, obviamente, teve todo esse drama aí de trazer esse povo de volta pra casa, né. Ah, e tem o Gary Sinise também, né, faltou comentar aí, né, que ele não é um dos astronautas em voo, né, os astronautas no caso era o Jim Lovell, que era o Tom Hanks, o Fred Hayes, que era o Bill Paxton, e o John Swigert, que era o Kevin Bacon, né, que são personagens de personalidades reais, né, então todos os nomes aí são de personalidades reais. E o Gary Sinise era um cara que ficou em terra, né, no simulador, né, fazendo teste, verificando, né, como ajudar, né, o controle da missão a trazer esse povo de volta, né. É um filme bem impactante, né, ele é dirigido, né, pelo Ron Howard, né, que tem esse histórico aí desses filmes de ação, né, bem mirabolantes aí. Mas não tem muito mistério, né? Quem conhece a história sabe o que aconteceu, né? O povo foi e voltou, graças a Deus, conseguiu sobreviver e voltar vivo. Mas conta todo o drama aí dessa tripulação aí e o povo em terra, né? Que, claro, tem que ter aquele dramalhão das esposas, né? E tal, né? Falando, ai, meu Deus, que horror da vida, isso aqui. Mas no final tudo dá certo, gente. Então é um filme aí que vale a pena ser visto. Um filme já um pouco antigo, 95, mas tem um... Os efeitos visuais dele até não dataram tanto assim, porque fazer cena de espaço não envelhece tão mal assim, dependendo de como é que é feito, né? E eles não interagem, eles não pousam na Lua, eles não interagem com nada, né? Só eles não fazem caminhada espacial. Acho que não fazem caminhada espacial para fazer qualquer coisa no exterior, não fazem não. Então não é muito difícil, né? E convence, acho que ainda funciona o filme hoje em dia. Então assistam lá, Apollo 13, né? Um filme documental aí que vale a pena ser assistido.
Ô Márcio, você falou de... Todo mundo conhece a história. No subtítulo subtítulo brasileiro tem spoiler, né? Porque o subtítulo é Do Desastre ao Triunfo.
Sim.
Ah, mas é fato histórico, então tudo bem, né?
Ah, filho, mas tem nego que reclama de spoiler até da Bíblia.
Um dos lances lá que foi o perrengue deles, né, é que eles tinham o módulo lunar, né? Então eles fizeram a manobra de conexão lá pra poder tirar o oxigênio, né, e se abrigarem no módulo lunar, por causa que a cápsula mesmo tava, não tava com refrigeração, não tava oxigenando direito e tal. E nessa missão eles descobriram que ter coisas muito diferentes dá problema, feito por pessoas, por empresas muito diferentes, sem a padronização dá problema, por causa que eles tinham um problema no filtro na cápsula, que era de um formato redondo, vamos dizer assim. Era redondo, acho. E tinha um filtro funcional no módulo lunar, só que ele era quadrado. E como é que você encaixa um quadrado num círculo sem ter adaptadores no meio da cabine ali, né? Eles tiveram que fazer umas gambiarras com fita silver tape, sei lá mais o que eles tinham a bordo lá, pra poder fazer as coisas funcionarem, por causa que não havia essa possibilidade de trocar equipamentos que tem nos dois, mas são diferentes, o de um não funciona no do outro.
É a lei de Murphy bem aplicada, né?
Lembrando que em 2011 saiu a continuação Apollo 18.
Ah, não, cara, não.
Que não tem, você não precisa ver os filmes entre eles para entender a história.
Tá certo.
Bom, por assim dizer, teve uma prequel recente, né? O Primeiro Homem, seria o Apollo 11.
O Apollo 18, a ideia é que a missão Apollo 18, que na vida real foi cancelada, ela teria pousado na Lua, mas eles nunca voltaram. E é found footage.
É, assim, seria um evento espetacular você lançar um foguete de sei lá quantos metros, de 100, 200 metros de altura, espaço afora e ninguém vê, né, que ele foi lançado, né?
O Primeiro Homem ficou com o que nome? Apollo Begins?
Apollo Prólogo? Apollo Begins foi uma tragédia, cara. Foi feio, foi triste.
Apollo Returns. Ah, é verdade.
Apollo Rises.
Teve os três astronautas que morreram virando churrasquinho numa cápsula, num foguete e tal aí.
Na verdade, eles morreram asfixiados, né? Porque eles não conseguiram fazer a abertura rápida da cápsula e ela abria pra dentro. E a pressão dentro tava muito alta, eles não conseguiam abrir a porta e o pessoal morreu sufocado antes de ser carbonizado.
Foi no tempo do Eisenhower essa parada aí?
É, foi uns 2-3 anos antes da Apollo 11, se eu não me engano.
É, que coisa.
No tempo do John? Será, mano?
Bruno Urbana Vícios.
Cara, assim, se a recomendação é assista sem medo, né? Então eu não posso recomendar, por exemplo, algumas coisas que eu vi no YouTube, o melhor site do mundo, como o documentário do Didi Allen, né, assim. Que tem legendado em português e tal, aí o roqueiro mais nojento, no bom sentido, da história. Mas aí eu prefiro recomendar, assim, pra adequar os tempos. Aí
eu tô vendo a tua tática pra indicar dois filmes. Eu tô vendo a tua tática.
Cara, eu pensei muita coisa, mas eu não sei se alguém falou, mas que eu vou falar de um filme que tem no YouTube Movies, que tem na Netflix, talvez tenha até no Now e tal, que é um dos anos 90, que foi protagonizado pelo Dustin Hoffman, chama Epidemia, que é um filme que eu vi já na época, nos anos 90, ele foi feito naquela paranoia toda do vírus Ebola e tal, aí a história... É. Transplantar a história, mas também assim, eu vou dar um spoiler, o filme acaba razoavelmente bem, assim, o mundo é salvo e tal, do vírus inspirado no Ebola que aparece no filme. Eu acho o filme divertido, é um pouco comprido, né, tem mais de 2 horas de duração, mas eu acho que vale a pena assistir ainda mais aí, porque acho que o pessoal precisa de coisa pra estimular os espíritos e tal, né. Até pensei em indicar outras coisas, mas é isso que vem por hoje eu guardo as outras coisas mais pra frente. É isso aí, Epidemia com Dustin Hoffman, não confundir com outro filme chamado A Epidemia, que é mais recente. Mas se quiser pode assistir também aí, manda ver. É isso aí por hoje.
Amy Swans.
Pode indicar três?
Não.
Não? Tá, deixa eu pensar.
Ó, você e Urbana estão combinando essas... É putaria isso agora. Vem aqui três semanas e indica um filme por semana. Eu fiquei um mês indicando o filme do Brian De Palma. E hoje eu poderia indicar um filme em sua homenagem, que é o Dália Negra, mas eu não vou indicar.
Não.
Eu posso saber por quê?
Por que que eu não vou indicar?
Não, eu posso saber qual a ligação dela com a do... Com a Dália Negra?
Ela sente dor física.
Eu tenho pavor desse caso.
Ela sente dor física.
Cara, pra mim, é o caso de feminicídio mais horrível que já teve. Cara, eu acho esse caso muito pesado. Tipo, eu fiquei muito mal quando eu li sobre. Muito, muito mal.
Ah, feminicídio é coisa complicada mesmo, velho. Nossa, velho. É o tipo de dor que eu sinto quando eu vejo... Quando eu assisti uma parte, sei lá, do Whiplash, cara. Eu nunca consegui ver esse filme inteiro, sabe?
Cara, mas tipo... acho que a coisa que mais me revolta, né? Nessa história, é que era muito claro quem tinha matado ela, e o caso está sem solução até hoje.
Ah, mas é tipo Marielle Franco, é isso?
Não chega a ser tão, né, tão política a coisa, mas é.
Mas que filme você indica hoje?
Eu tô tentando pensar, porque eu tava entre três filmes. O filme que eu vou indicar é pra quem quer desgraçar a cabeça. Pra quem quer ficar perturbado durante vários dias e ficar tão perturbado que vai esquecer sobre tudo que tá acontecendo no mundo, porque não aguenta mais falar de coronavírus. Eu assisti pelo Amazon Prime Midsommar, que ganhou, aqui no Brasil, ganhou o subtítulo de O Mal Não Espera a Noite, que eu acho que é um subtítulo. Eu entendi o que, que esse subtítulo quer dizer, né? Pra quem não sabe o que, que significa a palavra Midsommar. Mas achei meio tosco, mas tá, não é o caso. Midsommar é um filme de terror que ele executa uma ideia que eu fiquei durante muito tempo imaginando como que seria uma ideia dessas, né? Já anos assim eu me pergunto, cara, como que seria um filme de terror situado inteiro sob a luz do dia? Um ambiente claro. Porque os filmes de terror, eles têm todo aquele clichê de ser de noite, e de ser tudo escuro, e de ser tudo trevas, sombras, e você não saber coisas de o que tá acontecendo, e ter cenários feios, e de ruínas, e lugares pichados, e, enfim, é tudo que a gente já tá bem acostumado a ver em filmes de terror. Midsommar, ao contrário de todos esses filmes, ele é um filme muito único por ele ser situado todo durante o dia. Tem uma ou outra cena, assim, de algo que foi importante pra trama, que acontece durante a noite, mas ele, fora isso, ele é todo de dia. E é em cenários paradisíacos, porque o filme, ele mostra um grupo de jovens universitários, né, americanos, que eles foram pra uma região isolada na Suécia, em que a cada 90 anos eles fazem uma festa de celebração de solstício, né, que é o chamado Midsommar, que tem essa festa em toda a Suécia, só que lá eles mostraram que naquela região específica eles têm os próprios costumes. E claro, essa região a região existe, mas aquela comunidade, ela é fictícia. E aí, eles foram a convite de um desses caras, né? A menina, que é a protagonista do filme, ela é a namorada de um desses caras, mas ele é super babaca, ele trata ela com muita frieza e ninguém gosta dela, assim, no ciclo de amizade dele. E ela tinha acabado de perder os pais, ela tava muito traumatizada, e foi todo mundo viajar pra ver se ela melhorava, enfim. E aí, chegando lá, eles percebem que muito esquisito, assim, né? Lá eles têm tradições, assim, que são comuns de povos pagãos, né? Comemorar o início do verão, celebrar a fertilidade, taranã. Só que, assim, que eles começam a introduzir os costumes dessa festa, o negócio complica, fica bem macabro. E aí eles querem voltar pra casa, só que eles não vão voltar pra casa, né? E aí, assim, eu acho que o único clichê que tem no filme mesmo é essa coisa do turista americano, que eu já vi em outros filmes, né? Que é muito disso, do turista que vai no lugar, e o lugar, na verdade, é cheio de segredo, e tem várias coisas por trás, mas goste ou não de Midsommar, porque eu já vi muita gente que não gosta e muita gente que adora esse filme, goste ou não dele, é inegável que ele é muito único, que ele é muito específico, porque ele contou uma história macabra, muito louca, toda debaixo do sol. Tanto que o segundo ato do filme, ele se passa todo durante o sol da meia-noite, né? Então, eu achei inteligentíssima a forma como esse filme foi construído. Tem umas ressalvas, assim, com ele, mas se você quer ver um filme pra você desgraçar a sua cabeça, é Midsommar.
Ô, Amy, você é fã do Spielberg?
Spielberg, não. Ele esse filme...
Não, se você é fã do Spielberg.
Ah, se eu sou fã do Spielberg? Já vi filmes dele, sim. Mas eu não consigo ser fã. Eu gosto dos filmes dele, mas eu não gosto, não amo Spielberg.
É porque na época do lançamento de Midsommar, eu vi muita gente falando isso. Ah, porque é um filme inédito, porque ele é terror durante o dia. O Spielberg fez isso em Tubarão, na década de 70. Cara,
Tubarão não é nem, assim, o suspense dele, o nível de gore, de grotesco, de violência... Não chega nem perto de Midsommar, entendeu?
É, sim. Mas aí o Christopher Lee também fez isso nos anos 70, em Um Homem de Palha.
Não sei que filme que é esse.
Na verdade...
Mas eu falo isso, mas pela construção dele serem usado, toda a questão de ser solstício, tudo uma questão assim, que é associada a coisas bonitas e felizes, porque o evento Midsommar que tem na Suécia é lindo, assim, todo mundo tem uma visão super positiva disso, e aí eles pegaram elementos que são muito bonitos e eles transformaram em uma coisa muito grotesca, e tipo assim, tá, Tubarão, mas Tubarão já tem esse estigma em cima do Tubarão, sabe?
Tá, então, The Wicker Man é de 73, e aí ele teve uma refilmagem em 2006, é a mesma história, incluindo o urso.
Eu não sei, eu não sei te falar porque eu não conheço esse filme. Eu tô falando assim, pelo que então, eu conheço.
Porque eu tô dizendo. É porque muita gente elogiou muita coisa em Midsommar. Eu assisti Midsommar. Tem até um programa na. Não sei se tá na Combo ainda, mas a gente fez um programa sobre o filme.
Não tá mais?
Ok. E mesmo na época do programa, o próprio pessoal que participou do programa, eles elogiaram as mesmas coisas que você tá elogiando. E eram pessoas que participaram do programa e que não conheciam outros filmes, sabe? É como se Midsommar tivesse sido o primeiro filme de sacrifício deles.
Eu não diria que foi o primeiro. Eu diria que comparado ao que lançam em massa de filmes de terror, ele é muito único. Porque tá, tem um outro exemplo de filme que se situa durante o dia. Só que quantas vezes que a gente vê isso, entendeu? Tipo, comparado aos filmes que se passam de noite em cenários sombrios e que você não consegue ver tudo com clareza, Midsommar é um ali nos últimos, 30 anos?
Wicker Man, a refilmagem é de 2006.
The Beast! Not the Beast!
É com o Nicolas Cage. Vários dos memes que aparecem no Facebook são dele, nesse filme.
Sim.
Mas é um filme bacana.
Esse filme ele é tipo Candyman?
Não.
É porque falou abelha, eu já pensei
não. Candyman. Nossa!
O Wicker Man é assim, existe uma comunidade, essa comunidade, é um filme assim, totalmente diferente de tudo que você já viu. Principalmente porque o filme se passa a maior parte dele de dia. E existe uma comunidade, tá? É uma comunidade fechada. E na situação do filme, o Nicolas Cage tem que encontrar uma menina. E ele acaba meio que sendo atraído para essa comunidade. E aí, no meio da investigação, né, ele só vai descobrir no final que ele foi atraído para lá de propósito, porque ele vai ser sacrificado durante o festival.
Então é uma proposta bem parecida, então.
A única pergunta que eu faço é: ô Amy, você quer que o diretor de Midsommar te beije?
Não.
Ah, então tudo bem.
Tivemos isso também. Que falaram, nossa, o filme é tão bom. E aí eu apontava, não, peraí, isso aqui é igual tal coisa. Isso aqui é igual tal coisa. Isso aqui é igual tal coisa. E sem contar várias coisas no próprio filme que estão bem mal caracterizadas, assim, sabe?
É tipo Oasis do cinema, é isso? E que fique bem claro, eu gosto de Oasis.
E eu gosto de Midsommar.
Não, assim, eu também tenho algumas ressalvas com o filme. Eu acho que, por exemplo, teve personagens que eles poderiam ser mais bem trabalhados. Eu acho que certas coisas no filme, por exemplo, teve um acontecimento específico que eu não quero falar pra não dar spoiler, que eu achei que, tipo, foi... Sabe aquele clichê de ter um personagem que ele faz uma burrada, que era tipo uma coisa completamente idiota, que ele poderia facilmente ter prevenido e ele não preveniu? Porque todo filme de terror tem uma dessa. Então, é tipo, cara, se você quer fazer um filme que seja diferente do que eles lançam normalmente de terror, então você pode começar a tirar esses clichês de personagem que faz burrada. Porque, cara, personagem de filme de terror é muito burro. É muito burro.
Sim,
é
de veras, eu concordo.
E além disso, de ser o turista que vai pra um lugar, também é um clichê, né? Mas, assim, é diferente, eu ainda acho diferente de, por exemplo, Sexta-feira 13, né? Que é a mesma coisa, o pessoal vai visitar um lugar, tarará.
Não, mas é uma proposta completamente diferente. Sexta-feira 13 é o pessoal indo para um acampamento onde tem um assassino, ou no caso do primeiro filme, uma assassina.
Então, mas eu falo isso dos visitantes num lugar que tem um segredo lá escondido. Não precisa especificamente uma comunidade de nada, mas tipo, um lugar tem uma treta lá que eles desconhecem.
Ah, tá. É ok. Aí ok, mas isso tem vários filmes, até em Marte.
Mas é isso que eu tô falando.
Bom, agora eu vou indicar o meu filme. E eu vou indicar o filme que é o primeiro de uma franquia. Saíram 5 continuações já. Ele é do mesmo diretor de Pixels e do mesmo roteirista de Dilbert Taylor, aquele que é o segurança dos moleques da escola.
Sim, ou Owen Wilson.
Exatamente. E é o 5 segundo...
5 continuações.
5 continuações, cara. E eu estou falando dele, o melhor filme para se assistir quando você está na sua casa, porque é Esqueceram de Mim. O segundo melhor filme de Natal da história.
Daí é uma coisa que todo mundo esquece, né? É um filme de Natal. Todo mundo vai no, na onda do ah, meu melhor filme de Natal é o Duro de Matar.
Exatamente, ele é o segundo.
Agora eu sei qual é o melhor filme de Natal. Agora entendi.
Só queria adicionar um comentário pra mim. Eu sei que todo mundo ama Duro de Matar, mas o meu filme de Natal favorito é De Olhos Bem Fechados.
Então, é assim. Eu adoro Kubrick e você sabe que eu gosto muito de você, Amy. Mas você está errada. Então, Esqueceram de Mim. Eu tenho que resumir, porque pode ter algum geração 22.
Milênio.
Depois... Não, depois de Z, vem o quê? 22, né? Tem alguém que pode não saber do que se trata. Então é um menino, a família foi viajar, achou que ele estava junto por um erro honesto, só que ele ficou em casa e ele, no primeiro momento, ele achou que o melhor desejo que ele tinha feito se concretizou, que era a família ter desaparecido. Só que a situação muda quando ele percebe que ele tem que se virar sozinho e tem dois bandidos querendo roubar a casa dele, que são o Joe Pesci e o Daniel Stern, que são os bandidos molhados. Que a melhor parte é quando eles estão sendo presos e ainda Daniel Stern fala: "Somos os bandidos molhados, fale pra eles, cala a boca!" E esse filme, ele foi dirigido pelo Chris Columbus, que dirigiu os dois primeiros Harry Potter, dirigiu o Percy Jackson, dirigiu Pixels. Ele foi escrito e produzido por John Hughes, que também fez Clube dos Cinco, do qual eu falei semana passada. E a música é de John Williams. Olha que combinação.
Oh, a música de John Williams é fantástica.
A música é fantástica. E só pra ter uma ideia, esse filme foi tão bem, ele custou 18 milhões, ele fez 476, ele foi a comédia live action mais rentável até o Se Beber Não Case parte 2 e gerou as continuações. Esqueceram de Mim 2 tem o mesmo elenco, quase inteiriço, né? Só que no primeiro Esqueceram de Mim tem ainda uma participação do John Candy. A cereja do bolo é a participação do John Candy. Tem Esqueceram de Mim 3, 4 e 5 que podemos, né, esquecer. E teve a continuação que é o mesmo Kevin McAllister feito pelo mesmo Macaulay Culkin conversando com o Google Assistente.
Nossa. Tem isso?
Tem.
Que profundo.
É um comercial do Google Assistente que o Macaulay Culkin, né, o Kevin McAllister, o usa pra ajudar a defender a casa.
Eu preciso admitir pra você que eu nunca vi Esqueceram de Mim. Eu sei do que se trata, eu já vi a chamada na televisão várias vezes, mas eu nunca me interessei pra assistir.
Aí, ó, viu?
Nossa, o filme tá fazendo 30 anos esse
mas ano. Mas não é por não conhecer, muito pelo contrário, eu sei o que que é, eu sei do que se trata, só que eu nunca tive interesse em assistir, tanto que eu falei, eu já vi a chamada na televisão, vi passando na televisão 500 vezes, mas eu nunca parei pra assistir.
Eu te entendo completamente, Jamie. Tem muito filme clássico aí, todo mundo fala, eu nunca vi, tem vários filmes que eu nunca vi na vida e talvez nunca verei.
Olha aí, cara, não deve ter visto o Inspetor Faustão e o Malandro, que é um clássico do cinema brasileiro.
Não vi. Oh. Inteiro, pelo menos, não.
Eu vi no cinema, né? Você está falando com alguém que testemunhou a história sendo escrita.
Eu nunca assisti ET e eu nunca assisti Clube dos Cinco. Escolha
eu
minha.
Não lembro de ter visto na vida Clube dos Cinco.
Clube dos Cinco é uma delícia. Clube dos Cinco é ótimo. Acho que assim, eu tenho coisas no final que eu não gosto, que me incomodam, mas no geral eu acho o filme muito legal.
Assim, o Clube dos Cinco é aquele que tem na trilha sonora Don't You Forget About Me,
é? É esse mesmo.
Nesse caso, eu acho discutível. Acho que valeria a pena assistir. Agora, no caso do ET, você não perdeu muita coisa, não, viu?
Voto com o relator.
Só porque ele é um alienígena com formato de cocô? Qual é o problema?
Não, é porque o filme é meio PX também, sabe?
Eu só queria comentar.
Exemplo de interação entre o ser humano e alienígena disponível no mercado, assim.
Melhor é filme de interação humano-alienígena, Inimigo Meu. E eu queria comentar sobre uma última coisa sobre a trilha sonora, que eu tava falando, né? Ah, John Williams, a música é fantástica. Cara, ele criou uma música de Natal. Assim, sim. Não é que fique sendo tocada muito amplamente por aí, mas é uma música de Natal. Total você, Natal, aquela música.
É, você ouve a música e você associa imediatamente com o Natal.
É verdade. O tema instrumental do ET?
Não.
Esqueceram de mim. É o assunto aqui que o Chiquinho.
Vocês ficam tentando desviar do assunto toda hora pra beijar o Ari Aster, mas o assunto é Esqueceram de Mim. Edson Oliveira, qual é a sua recomendação?
Cara, eu vou recomendar um filme de 97 que tem o Ethan Hawke como papel principal, além da Uma Thurman. Eu tô falando de Gattaca, mas que aqui no Brasil ficou falando de Gattaca, Uma Experiência Genética.
Tem gente que pronuncia Gattaca, mas eu sempre falei Gattaca quando tinha assunto do primeiro ato.
É, porque no filme eles pronunciam Gattaca, que é o nome da empresa, na verdade. Que é meio complicado, né? Que é uma empresa que vai lançar um foguete no espaço.
Só um parêntese, assim, mas importa mais saber como se escreve do que como se pronuncia.
Gattaca. Gattaca. Porque são as letras do DNA.
Então, cara, pronto, já sabe como escreve. Pronuncia como quiser e tá valendo. Aí, pronto, prossiga.
Tá, então, o filme chama Gaitoco e...
Dunkerque.
Você falou Ethan Hawke e Uma Thurman, mas você esqueceu do Jude Law, né?
Não, meu, tem mais gente. Tem o Jude Law.
Não, que são os três que são importantes na história.
É, sim. Eu diria, né? Eu diria que o Gore Vidal também, que é o diretor da empresa. Principalmente pelo modo como ele age o tempo todo, que tudo pra ele é a genética diz tal coisa. Bom, mas basicamente, né, o filme é uma ficção científica e se passa num futuro indeterminado onde os papais e mamães podem escolher como serão os seus filhinhos. Cada detalhe da criança pode ser definido: cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de cabelo, altura e tudo mais. Esse processo começa no filme a partir do quê? De uma leitura genética. É como se o genoma da pessoa pudesse ser mapeado todinho de uma vez só. Só que existem uns exageros, que é, por exemplo, pela leitura do genoma, eles já vão dizer, por exemplo, se a pessoa tem tendências violentas, se ela tem tendência a ter uma ou outra doença, se ela vai ser inteligente ou não. Então, assim, tudo aquilo que torna...
E até a altura dela, a constituição física.
Então, tudo aquilo que torna o ser humano humano, que é a capacidade de enfrentar as adversidades, papai e mamãe podem pular essa parte, sabe? Eles usam um cheater, né, na criança. E o que acontece? Socialmente falando, as crianças, agora adultos, né, que são geneticamente engendrados, eles são mais bem aceitos. Por quê? Porque eles foram feitos dentro de um determinado padrão. E aqueles que foram, vamos dizer assim, criados no, do jeito normal, do jeito padrão, nosso jeito normal, eles são sempre relegados a um segundo plano. Principalmente aqueles que a leitura diz que eles têm tendência, né, a essa ou aquela doença. E o Ethan Hawke é justamente um rapaz que ele é o filho mais novo de um casal. Desculpa, ele é o filho mais velho de um casal. E ele foi gerado do jeito normal. Então ele tem tendência a ter um problema no coração, e, né? E por isso ele nunca...
E vale um comentário, desculpa, Edson, vale um comentário que na época que o Ethan Hawke nasceu e era ainda uma criança, essa prática de encomendar o filho não era muito difundida, né? Ainda não tinha já, a história dá a entender que já existia, mas ainda não era algo tão, tão espalhado ao ponto de ter essa diferenciação de classes, né, das pessoas que são engendradas. Sim. E as que são normais.
Uhum. Mas aí o segundo filho do casal, o irmão mais novo, aí o casal fala, não, vamos, esse aqui vamos fabricar bonitinho. E então, evidentemente, o Ethan Hawke, ele sempre se sentiu, isso em retrospecto, em flashback, ele sempre se sentiu inferior ao irmão dele. Até um dado momento, né, principalmente, ele sempre se sentiu principalmente fisicamente inferior. Até um dado momento em que ele descobre que ele é fisicamente superior ao irmão dele. Porque eles fazem, mais ou menos assim, eles têm uma disputa que é nadar mar adentro e quem medrar primeiro perde a competição. E ele sempre medra primeiro porque, né, ele tem problemas no coração. Então, pelo menos foi o que disseram. E num dado momento, ele, num determinado ano, ele meio que resolve se matar. É mais ou menos isso. Ele fala, vou nadar até onde der e dane-se, talvez eu me afogue. Só que o irmão dele perde o fôlego antes dele. Ele salva o irmão, volta pra praia e vai embora e decide ser alguém. E pra ele ser alguém, ele tem que se passar por alguém que é, entre aspas, geneticamente, né, entre aspas, superior. E pra isso ele conta com a ajuda do Jude Law, que era alguém que foi também engendrado, né, artificialmente, e era um cara que tentou se matar e tal, e agora é paralítico. E existe, né, no próprio filme que é contado, tem uma narração em off do Ethan Hawke, e ele explica que, né, são os alpinistas sociais, pessoas que tentam se passar pela casta superior. Meu, e isso envolve ele ter impressão digital do Jude Law, amostras de sangue, amostra de urina, amostra de cabelo, que é pra ele deixar cair em determinados lugares. Ele tá sempre com um aspirador de pó.
Eu ia falar, um aspiradorzinho pra ficar catando todo o micro pele dele que tem no teclado do trabalho dele, e ele solta no potinho o cabelinho, o pedaço de pele que o Jude Law, né, que é o Jerome, fica raspando e arrancando pra poder dar as amostras pra ele, né, colocar lá.
Exatamente. E aí a empresa que ele trabalha, né, o Ethan Hawke, é uma empresa que tá bem trabalhando, né, eles estão se preparando pra uma viagem espacial, e ele pretende ser um dos viajantes. Por quê? Porque no espaço não tem essa frescura toda, todo esse controle. Porque o detalhe, o controle é tão rigoroso que para entrar na empresa, em vez de ter uma leitura de impressão digital, tem a coleta de uma gota de sangue para, né, determinar que a pessoa é ela mesma, né? E para isso tem todos os truques que ele usa. E aí o que acaba acontecendo é, dentro dessa empresa onde ele trabalha, alguém é assassinado. E aí chamam a polícia científica, né? E detalhe que a polícia, como é que eles investigam? Ah, eles simplesmente saem puxando com um aspirador toda a poeira que tem no lugar e vai analisar o DNA. E o que acontece é que o Ethan Hawke, no momento de descuido, ele deixa cair um cílio dele. E aí apita, né, na central de polícia, vai apitar que alguém dentro da empresa não é quem diz ser.
Uma outra coisa que o Edson não comentou aí, né, que além desses truques, né, pra poder se passar geneticamente pelo Jude Law, né, quando fazem as inspeções lá e tudo mais, ele também
fez
cirurgias, a altura, cara, só de pensar, cara, na agonia, e foram vários procedimentos, né, porque tem que fazer, esperar cicatrizar, nossa.
Porque o Jude Law o Jude Law seria mais alto do que ele, então pra isso ele tem que fazer uma cirurgia de extensão das pernas.
E não é só questão de ser, né, tem que ter a altura do cara, né, mas mesmo se não fosse isso, ele não tem altura apropriada para uma pessoa que seria aprimorada, né? Ele é, sim, baixo.
Exatamente. Meu, e o filme, assim, existe a história principal, mas tem muitas outras discussões do filme. Principalmente do médico, né, o Márcio? O que é o médico da empresa que fica puxando assunto com o Ethan Hawke o tempo todo.
Aí, esse pormenor eu já não lembro, mas eu sei que o cara meio que deixa ele passar no final, sabendo que ele não é ele.
Porque o médico fala o tempo todo que tem um filho, e que o filho dele foi criado do jeito normal, e ele fica falando assim, pô, eu falo pra ele que ele pode ser alguém na vida e tal, que é pra ele não se prender a isso e não sei o que, e o Ethan Hawke fica, tá legal. Porque ele quer fugir do médico, né, o máximo possível. É. E no final o médico deixa entender que ele sabe do segredo do Ethan Hawke.
É, ele
fala assim, ele fala, não, eu falo pro meu filho que ele pode ser alguém, e eu sempre uso você como exemplo.
É um filme bem legal, assim, é bem interessante. Eu não vi no cinema, mas eu vi já em DVD, quando o DVD começou a se popularizar em 99, então eu devo estar alugado ali por 99, 2000, 2001, para poder ver, assim. E, nossa, eu gostei muito do filme, muito bom.
Eu vi em VHS.
Não, eu vi em VHS também.
Eu não cheguei a ver no VHS, não. Eu lembro de alguns outros filmes mais antigos que eu vi ainda, que era o VHS que tinha deslocadores. DVD ainda era novidade, eu não tinha player pra poder ver também, né, essas coisas. Mas esse eu acho que foi um dos primeiros que eu peguei e aluguei em DVD pra ver.
Eu lembro uma vez que eu tava na locadora jogando e chegou o pôster. O filme ainda não tava chegando, mas chegou o pôster e já ficaram, nossa, esse filme deve ser legal, não sei o quê.
Não, eu li muito sobre esse filme nas Sci-Fi News, na 7, que eu assinava na época, né? E eu ficava muito interessado em ver, né? E, poxa, né? Quando eu vi, finalmente, nossa, é muito bom.
Ah, não, eu tinha uns 13, 14 anos, eu não sabia ler. Mas eu tava jogando Demolition Man, do 3DO.
Então, eu aluguei esse filme, que foi até uma locadora até pequenininha que tem perto de casa, e ele tava simplesmente na sessão de ficção científica. Eu falei, meu, eu quero levar uma ficção. Aí eu olhei, não sabia nem sobre o que é, falei, esse aqui, vou levar. Meu, muito bom.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.